Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Junco do Seridó, de Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Patos. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José dos Pinhares e São José do Sabugi. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Santa Luzia, Santa Terezinha, Tenório, Vista Serrana e Várzea. O nosso bom dia a todos os ouvintes do programa, que não são servidores públicos, mas que estão aí também todos os domingos, escutando, né, o nosso programa Sem Fente para Todos, que traz, na verdade, informações não apenas para os servidores públicos municipais de Patos e região, mas também para a classe trabalhadora no geral. Iniciando o programa de hoje, vamos repassar aqui os valores recebidos pelas prefeituras de Fundeb e de FPM referente ao mês de fevereiro de 2020. Esse mês, né, que de 29 dias, né, agora em 2020, né? Ontem foi o último dia do mês. Tem gente aí que só aniversaria de 4 em 4 anos, né? Bom, porque a despesa é menor. O município de Várzea recebeu R$ 1.595.000. O município de Vista Serrana, R$ 1.693.000. O município de Tenório, R$ 1.654.000. O município de Santa Terezinha, R$ 1.671.000. O município de Santa Luzia, R$ 3.283.000. O município de São Mamede, R$ 1.753.000. O município de São José do Sabugi, R$ 2.213.000. O município de São José dos Pinhares, R$ 1.633.000. O município de São José do Bonfim, R$ 1.457.000. O município de Salgadinho, R$ 1.661.000. Município de Quixaba, R$ 1.555.000. O município de Patos, R$ 13.107.000. Afinal, Patos repetiu o mês de dezembro. R$ 13.107.000. Apenas de Fundeb, Patos recebeu R$ 3.761.000. O município de Passagem recebeu R$ 1.586.000. O município de Olho d'Água, R$ 1.800.000. O município de Mãe d'Água, R$ 1.646.000. O município de Malta, R$ 1.799.000. O município de Junco do Seridó, R$ 1.825.000. O município de Emas, R$ 1.654.000. O município de Condado, R$ 1.810.000. O município de Catingueira, R$ 1.742.000. O município de Cacimba de Areia, R$ 1.619.000. O município de Assunção, R$ 1.614.000. E o município de Areia de Baraúnas, R$ 1.520.000. Reais. Veja bem, somente de Fundeb, que é o dinheiro que vem aí para pagar aos professores, aos profissionais do Magistério Público Municipal e do FPM. Né? Tem aqui municípios realmente com as contas gordas, né, nesse mês de fevereiro. Muito dinheiro, não tem realmente do que estar chorando e pagar salários atrasados dos servidores, como é o caso aqui de Patos. 13.107.000. E simplesmente o prefeito pagou aos comissionados e deixou de pagar aos servidores da saúde do quadro efetivo do município. E o secretário de Finanças disse que o dinheiro para o São João já está sendo reservado. Já tem 500 mil para o São João, certo? Agora não tem 500 mil para justamente colocar para funcionar as unidades básicas de saúde, que estão aí em média de 20 UBS, com os serviços de odontologia suspensos, com aplicações, inclusive, de injeções suspensas pelo Conselho, Ministério Público e Vigilância. Já pensou pegar sair esse dinheiro, 1,5 milhão que vai para o São João, e investisse no funcionamento regular das unidades básicas de saúde aqui do município de Patos? Por isso que eu venho sempre afirmando que o problema de Patos não é falta de dinheiro, é falta de planejamento e de prioridade. Então, o gestor prioriza carnaval, o gestor prioriza câmaras de segurança, o gestor prioriza o carnaval, prioriza o São João, né, as festas, em detrimento da melhoria das condições, né, de saúde do povo, que passa necessariamente pelo funcionamento regular das unidades básicas de saúde, um atendimento de qualidade na UPA, num PA Maria Marcos e também no SAMU, sem esquecer aqui do Frei Damião. Então, realmente, enquanto vivemos uma calamidade em Patos, em todos os aspectos, especialmente na saúde, na educação, que sequer escolas foram recuperadas, creches foram recuperadas, o dinheiro é justamente direcionado para fazer festas e mais festas, visando exclusivamente a promoção pessoal. E ainda tem gente que diz o seguinte: não, se empregar 1,5 milhão no São João, o lucro vai ser 4,5 milhões, 3 vezes o valor, em 6 dias. Eu quero saber que aplicação tão rentável é essa. Com base em que essas pessoas dizem isso? Outros dizem que vai gerar não sei quantos mil empregos. Mil empregos. Sinceramente, é essa situação que a gente presencia no município e não vê alternativas nem a curto e nem em médio prazo, né? Então, essa política é do circo. Não tem nem o pão. É essa a verdade aqui no município de Patos. Mas está aí o dinheiro. As prefeituras com muito dinheiro em caixa. E é interessante, né, que os vereadores e vereadoras em cada município desse realmente digam que está sendo aplicado esses recursos, né? Que você pegar aqui prefeitura, como é o caso aqui de São José de Sabugi, mais de 500 mil por semana está aplicando em que lá em São José de Sabugi? Certo? Você vê outras prefeituras aqui, a exemplo de Quixaba, 1,555 milhão, né, está sendo aplicado em que? Né? 200, 300 mil na semana, está sendo aplicado em que esse dinheiro? E por aí vai. Então é importante que cada servidor e servidora também reflita sobre isso e os próprios habitantes, né? Mas, dando continuidade aqui ao nosso programa, né, nós queremos tratar aqui sobre a greve dos professores do município de Condado. Essa greve ela teve início no último dia 18 de fevereiro. Foi uma deliberação de todos os companheiros e companheiras, de todos os professores e professoras. Foi inclusive publicado o edital de convocação de Assembleia Geral. Realizamos a Assembleia, a categoria deliberou por greve por tempo indeterminado. Até porque os professores de Condado, eles não iniciaram o ano letivo. Esse ano não foi dado uma aula no município. E justamente eu quero aqui parabenizar a coragem, a firmeza, a união dessa classe tão importante, que nos palanques, que nos discursos de prefeitos, de vereadores, de deputados, realmente é a categoria mais importante, né? Porque quando eles estão lá no palanque, o discurso é de defender os servidores públicos, né? Quando assumem, fazem esse tipo de desgraça, a exemplo do que está sendo feito em Condado, pelo prefeito Caio Paixão, que não tem compaixão de professor, que não tem compaixão de servidor público. Simplesmente o prefeito Caio Paixão não quer pagar os 12,84% do piso nacional da categoria. Simplesmente isso. E mandou um projeto para a Câmara e a maioria dos vereadores votaram com ele. Apenas 3 vereadores votaram a favor dos professores. Mas os outros, que com certeza devem ter muita gente empregada na prefeitura, seguiram o chefe do Poder Executivo Municipal. Mas foi realizada na última sexta-feira mais uma reunião, mais uma assembleia dos professores, onde eles reafirmaram a continuidade da greve por tempo indeterminado. Essa greve de condado dos professores, ela está acontecendo porque sequer o prefeito Caio Paixão quer negociar com a categoria. Ele se esconde dos servidores municipais, ele se esconde do sindicato. Inclusive, quando estávamos fazendo um ato público em frente à sede da prefeitura, ele estava lá dentro. Quando a gente deu um retorno lá na feira, né? Foi numa quarta-feira, fomos até a praça pública lá, saímos encaminhada pelas principais ruas, ele aproveitou o momento que a gente saiu para sair de dentro da prefeitura. E simplesmente não recebe a categoria, não recebe o sindicato. E entrou com ação na justiça. O SINFEMP não foi notificado, certo? Ao ser notificado, aí nós vamos fazer uma assembleia com os professores e decidir se vai continuar a greve ou não. Mas não tem nenhuma notificação recebida por nossa entidade sindical. E diante disso, a greve acontece normalmente. Agora, tem um advogado que, na verdade, fica causando terrorismo, né? Estou orientando o prefeito para fazer concurso público, os professores serão prejudicados, parece até que ele é o prefeito, né? Porque lá em condado o prefeito praticamente não aparece no município, né? Raramente a gente encontra esse prefeito por lá, certo? Então, o advogado querendo causar esse terrorismo, como se estivesse tratando com crianças, todo nervoso, todo preocupado, querendo ganhar num grito. Advogado, vai estudar. Vai estudar. Porque na justiça ninguém ganha num grito, não. A lei existe para todos. E o SINFEMP tem assessoria jurídica. O SINFEMP tem advogados em Patos, tem João Pessoa e tem em Brasília. Justamente para dar cobertura aos associados e associadas. Agora ele pensa que vai ganhar num grito. Como muitas vezes ele insinua, né, que vai ganhar as ações, aí perde. Aí diz, mas você sabe, né? Ninguém sabe o que o juiz pensa. Então, vai estudar. Porque do jeito que você é advogado, nós temos também advogados. E não vai ser através da pressão, das ameaças, que os professores de condado irão ceder, não. Nós estamos embasados juridicamente. Uma categoria que está paralisada 100%. Inclusive lá, gritando num canto e no outro, né, a gestão municipal, tem que voltar. Os companheiros não retornaram ao trabalho. Você está, mas vai colocar falta. Se colocar falta, a gente entra com ação. Se descontar, as aulas não serão repostas. Até porque o SINFEMP e os próprios professores têm um compromisso. Nenhum aluno será prejudicado. Todas as aulas serão repostas. Não terá nenhum prejuízo dos 200 dias letivos. Então, os professores têm um compromisso com os pais de alunos, com a população de condado, diferentemente do prefeito, que nem tem compromisso com os pais de alunos e nem tem compromisso com os professores, não tem compromisso com os servidores. Um prefeito que se nega a implantar a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras, um prefeito que se nega a revisar a insalubridade dos garis, que ganha apenas 20%, mesmo a gente apresentando o laudo, ele não passou para 40% o grau máximo de acordo com a NR, a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essa situação de condado. Agora, eu quero tranquilizar aqui a todos os professores e professoras, tranquilizar também aos pais de alunos que não irão ter nenhum prejuízo, e dizer a esse, entre aspas, advogado, que ele não vai ganhar no grito. Se ele ganhou no grito em algum canto, não vai ganhar em cima do Sinfemp, não vai ganhar em cima dos servidores, porque aqui também a gente tem advogados, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem a credibilidade, a gente tem a confiança dos associados à nossa entidade sindical. Então eu quero aqui, mais uma vez, pedir o apoio de toda a população de Condado para essa luta dos professores, pedir também a solidariedade dos servidores municipais, de outros municípios, que inclusive já foi resolvido esses 12,84% para os professores de Malta, para os professores lá de São Bentinho, para os professores de Pombal, certo? Diversos municípios. E, no entanto, lá em Condado, o prefeito Caio Paixão, que não tem compaixão de professor nem de servidor, não quer realmente conceder o reajuste do governo federal, que inclusive já está recebendo o município desde o mês de janeiro. Está aqui Condado, R$380.631,16 foi o Fundeb agora do mês de fevereiro. Simplesmente ele não quer repassar esse percentual para os profissionais do magistério. Então fica aqui a nossa solidariedade, o nosso compromisso e o nosso repúdio a esse assessor jurídico que quer ganhar no grito, mas não vai ganhar nem na justiça, imagina, no grito. Uma outra situação que nós queremos aqui no início de programa também nos debruçarmos é sobre o comportamento do, entre aspas, jornalista Vicente Conserva, do sistema Itatiunga de Comunicação. Todo o povo de Patos sabe que a concessão do sistema Itatiunga foi justamente quando o deputado Edivaldo Mota votou a favor dos 5 anos para Sarney. Foi naquela época do Centrão. E aí Sarney distribuiu o rádio aí para todo mundo. Certo? Nesse período, inclusive, que nós estávamos denunciando o Centrão, inclusive nós fizemos uma ampla campanha aqui em Patos, era Show Sarney, o ex-vereador Zé Mota, que andava ao lado de Edivaldo Mota, um dia chegou no restaurante ali, que hoje é a sede do Sindicato dos Bancários, no Buffet São Jorge, e ao entrar, apontou para mim e disse: "Olha aí, Edivaldo, esse aí é quem critica você, que denuncia o Centrão e tudo." Edivaldo só fez olhar assim, deu a mínima, saiu, mas aí, para Zé Mota não ficar desmoralizado, o que é que ele disse? "Olha, você não vai mais falar na rádio Itatiunga, não." Eu digo: "Tudo bem, sem nenhum problema." Então, essa rádio é de um esquema político, que serve para esse esquema político. Só historiando aqui rapidinho para vocês, quando o Dinaldo era prefeito, o tempo todo se buscava que o sindicato, né, agisse, né, que o sindicato estava parado. Veja bem, querendo colocar o sindicato, né, para ser orientado por eles. Só que eles nunca conseguiram até hoje. Então, na boa assume, tira os primeiros 4 anos, mais 4 anos, e o sindicato continuou na mesma luta. Quando chegou o governo de Chica Mota, o que acontece? Nós tivemos greves, inclusive 3 greves, uma que durou 16 dias. E nesses governos de Nabô, e os 8 anos, né, e também no de Chica Mota, qual foi o comportamento, inclusive, do jornalista Vicente Conserva? De ataque à nossa luta, inclusive naquela greve
dos 16 dias do governo de Chicamota, ele chamou os servidores efetivos do município de câncer. Todos lembram essa postura do jornalista. Toda vez que eu falar nele, eu estou colocando as aspas. Isso não é postura de quem cursou um curso superior, né? Então, naquela greve, inclusive, os jornalistas da rádio foram para dentro das escolas de creche, lá do Antônio Guedes, da Clemilde, do Humberto Lucena, certo? Justamente jogar a população contra os servidores, contra os professores que estavam em greve, porque Chicamota disse que era zero de aumento. E a gente disse, então vai ser zero de trabalho. Mas essa defesa, né, intransigente do jornalista nos governos de Nabô e de Chicamota foi dessa maneira, de ataque ao sindicato. O sindicato tinha que ficar calado. Não, que eles estavam todos corretos. E estavam tão corretos, né, que no dia 16 de setembro de 2016, Chicamota foi afastada. Mas, com o afastamento de Chicamota, assume Lenildo. E qual foi a postura desse mesmo jornalista e da Itatiunga? De ataque sistemático ao interino Lenildo Moraes. E aí, eles estavam certíssimos que Nabô iria ganhar a eleição. Certíssimos. Era questão tranquila. E aí veio a vitória de Dinaldinho. E quando Dinaldinho assumiu, nós passamos o mês de janeiro, fevereiro, até o meio de março, esperando, né, que disse que a casa estava desarrumada, tal, tal, que as coisas se organizassem para a gente realmente cair em campo. E a rádio, né, através desse jornalista, já começou a cobrar. Mas cadê o sindicato? Que na época de Nabô, de Chica, fazia isso e agora não está fazendo. E por aí vai. Nós fizemos 50 dias de greve, né? 50 dias de greve. E aí vem o afastamento de Dinaldinho. Com o afastamento de Dinaldinho, quem assume empates? Bonifácio Rocha. Pronto, aí enlouqueceram. Por que eles enlouqueceram? Porque Bonifácio, por ser uma pessoa do campo da esquerda, da igreja, uma pessoa que tem diálogo, era a maior ameaça a esse grupo político que estava no poder, ou seja, Vanderlei e Mota. Mas basicamente os Motas, né? E aí começaram o bombardeio, até que Bonifácio, devido à pressão de todos os lados, fez essa loucura de renunciar. Ao entrar com a renúncia de Bonifácio, o Salles Júnior, a coisa mudou para esse jornalista. Por que mudou? Porque Salles Júnior apoiou o grupo político deles, votou no federal deles, Hugo Mota, do mesmo partido, né? Do mesmo campo. E aí mudou. Mudou da água para o vinho. Ou seja, todas as desgraças que existiam na época de Dinaldinho, de Bonifácio, desapareceram com Salles, certo? E com a renúncia de Salles, assume Ivan Lacerda, que também é do MDB de Chicamota. E ao assumir, aí só flores. E aí o sindicato, já nesse governo de Salles e de Ivanes, né, tinha e tem que compreender a crise. Tem que compreender o município, que não podia fazer greve, que não pode fazer greve. Ah, mas na época de Lenildo podia fazer greve? Na época de Dinaldinho podia fazer greve? Na época de Bonifácio podia fazer greve? Aí com Salles não podia e nem agora com Ivanes pode? Por que não pode? Porque é do grupo político dessa rádio. Que inclusive existe uma série de investigações por parte do Ministério Público Mudaram de nome, passou de pai para filho, para essa capitania hereditária. Mas todo mundo sabe aqui em Patos a quem pertence a Rádio Itatiunga, o sistema Itatiunga. Pertence a um grupo político e cumpre o papel do grupo político. E para vocês terem uma ideia de como esse jornalista, entre aspas, age, nessa greve agora dos professores de condado, toda essa desgraceira que estava acontecendo em Paz e está acontecendo no governo de Ivanes, mas eles não têm interesse em discutir esses problemas de Paz. O interesse dele é discutir condado. Mas por que condado? Porque em condado, o prefeito Caio Paixão nem apoia na boa nem Hugo Mota. E por não apoiar, eles, na verdade, querem fazer, utilizar o sindicato para fazer esse desgaste lá. Aí nós não concedemos entrevista. E nem vamos, viu? Entre aspas, jornalistas. Nós não vamos. Porque é o seguinte, hoje, vou citar aqui para vocês, vou clarear bem essa questão, certo? Porque aqui não precisa gritar, nem berrar, como eles fazem, certo? Criando esse sensacionalismo. Eu fiz 6 meses de jornalismo. Mas realmente eu não identifiquei ainda que tipo de jornalismo é esse. É berrando, gritando e por aí vai. As prefeituras aqui, se você for fazer uma crítica a qualquer uma gestão dessa aqui, por exemplo, vai lá na rádio, faça uma crítica à prefeitura de São José do Bonfim, ah, não pode, porque é esquema do grupo político da rádio. Vá lá em Mãe d'Água para fazer uma crítica sobre a situação lá de Mãe d'Água, você também não fala, porque é esquema político do grupo. Vá aqui em Malta, também você não fala, porque é esquema político do grupo. Vá em condado? Ah, em condado pode. Agora, na época que o Lima estava no poder, também não podia, porque era esquema deles. Mas agora Caio Paixão, pode. Vai em Vista Serrana? Faz. Vai em São José dos Pinheiros agora, com Neto Gomes? Aí você faz uma crítica. Mas se fosse René, também não fazia, que é do grupo político da rádio. Vai aqui em São Mamed? Hoje, você não faz uma crítica. Mas antes, com o Dr. Chaga, fazia. Vai em Santa Luzia? Hoje, não faz, porque é esquema político do grupo. Mas antes, com Ademir, podia fazer. Aí tem Várzea, São José de Sabugi, Junco do Seridó, né, Tenório. Vai aqui para Quixaba, faça a crítica à gestão lá na rádio, não faz, porque é esquema político do grupo. Vai em Cacimba de Areia para fazer uma crítica lá ao atual prefeito Rogério Campos, não pode. Podia antes, quando era Gilmário. Né? Vai aqui em Passagem para fazer uma crítica hoje. Ah, hoje você faz uma crítica a Magno de Bar. Mas antes não podia, porque Magno de Bar apoiava o grupo político. Mas agora Magno rompeu com o Hugo Nabô, aí pode criticar. Certo? Vá em Areia de Baraúnas, tranquilo, porque lá tem Antônio Mineral. Né? E não apoia o grupo político do Mota. Vá lá em Salgadinho, você também faz a crítica. Vá lá em Assunção? Não. Vá aqui em Santa Terezinha? Vá em Catingueira? Não pode, porque é o dia do esquema político do Mota. Vá em Emas? Ah, Maria, aí é que não pode, porque é esquema político dos Mota. Vá em Olho d'Água? Né? Então veja bem, esse é o quadro que eu estou colocando aqui para vocês nos 23 municípios da base territorial do Sinfep. Então, o que é que esse jornalista ele quer? Ele quer utilizar o sindicato para fazer a politicagem ver a cebosa, que é histórica por parte dessa criatura. Porque eu acho que quando um ser humano vem chamar um servidor efetivo de câncer, ele já está dizendo quem ele é. E é que diz que é evangélico. Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Todo religioso. Não me toque. Eu sou evangélico. No carnaval eu estou nos retiros. Então, por isso, entre aspas, jornalista Vicente Conserva, você não tem moral para criticar o Sinfemp. Você é que é desmoralizado com esse seu jornalismo partidário. Não é a luta do Sinfemp, não. Porque esse sindicato aqui, ele não se adequa a prefeito. Esse sindicato aqui tem uma linha de atuação. O nosso foco é a defesa do servidor e da servidora. O nosso compromisso é com os servidores e servidoras municipais. Independentemente de quem tiver no poder. Não é igual a vocês, não. Que faz o jornalismo carimbado. Que favoreça o seu grupo político. Por isso que nós temos esse programa aqui na Rádio Espinharas. Porque não precisa aqui a gente estar mentindo para o povo. Não precisa a gente estar fazendo politicagem. Até hoje, entre aspas, jornalistas. Jornalista. Não sofremos nenhum processo na justiça. Porque nós temos responsabilidade. O que eu estou falando aqui para vocês, eu estou documentado. Os valores que eu falei há pouco estão todos aqui, de Fundeb e de FPM. A gente não precisa estar fazendo politicagem, não. A política é a coisa mais linda do mundo. Agora, a politicagem é a coisa mais suja. E é justamente essa politicagem jornalística que você faz. Quando é para atacar um adversário, vocês procuram todos os meios. Mas os servidores públicos municipais de Patos já sabem. O povo de Patos conhece quem faz um bom jornalismo, quem faz um péssimo jornalismo, quem engana as pessoas, quem muda de uma hora para outra por conveniência política. Agora eu desafio a você dizer qual foi o momento que esse sindicato tergiversou, vacilou, não fez a luta. Desde 99 que a nossa luta tem sido essa. Independentemente de quem estiver no poder, não apenas em Patos, mas também nos outros municípios, porque nós estamos enxergando em cada município desse os servidores. Não é questão do vereador nem prefeito, não. Não interessa partido, interessa se esses servidores estão sendo prejudicados ou não, e buscando realmente melhorias para esses servidores e servidoras, independentemente de quem estiver no poder. Então nós queremos aqui primeiro repudiar essa atitude mesquinha, pequena, ridícula, entre aspas, do jornalista Vicente Conserva. E dizer, Vicente, tudo isso que você está fazendo, você está sendo, se você não está sendo orientado por Chica Mota, por Hugo Mota, por Nabor Vanderlei, porque nenhum também se pronuncia. Inclusive, quando você chamou os servidores de câncer, e a gente sabe quem é o câncer, Chica Mota em nenhum momento repudiou sua atitude. Ficou calada. Então, se ela ficou calada, é porque ela estava concordando. Mas os servidores de Patos sabem a história do Sinfemp, sabem a história de Zé Gonçalves, sabem a história de Carminha, e também sabem a história de vocês. Nós estamos vivendo essa situação hoje, Vicente Conserva, porque o seu deputado federal votou pelo afastamento da Dilma. Conseguiram tudo para Patos. Creches, UPA, Vila Olímpica, teatro, tudo. E depois deram o coice. Depois votaram pelo afastamento da Dilma. E aí está o resultado político. Veja a votação de vocês. Como caiu. Veja agora o desespero de vocês, que vão ter que se agarrar com o atual prefeito Ivan Lacerda, extremamente queimado aqui no município. Poderá ser uma alternativa para vocês apoiarem no mês de outubro? Veja que situação. E por que se chegou a tudo isso? Justamente devido a essa postura que vocês assumem no Itatiunga e politicamente. Certo? Sem falar em outras obras, como esse canal do Frango, né? Quer dizer, conseguiram tudo e depois trairaram. Então, jornalista, entre aspas, Vicente Conselva, você não tem moral para criticar a Sinfep, para criticar a nossa luta. Quem delibera são os servidores municipais. E nós colocamos sempre nas nossas assembleias. Se os servidores municipais deliberarem, bajular o prefeito, a gente não vai não. Agora, para fazer a luta, para fazer a paralisação, para fazer a greve, nós vamos fazer. E não vai ser você que vai impedir a luta dos trabalhadores e trabalhadoras em Patos e nenhum município aqui da nossa base territorial. O nosso repúdio, não apenas a você, mas a esse grupo político que acabou e continua acabando com a nossa cidade. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta.
Novo sucesso, Hélio dos Teclados. Prefeito Perseguidor é o nome da música. Toma vergonha na cara, prefeito fraquinho. Não esqueça o povo que lhe ajudou. Foi nosso povo que botou você aí. Hoje tu vira as costas, tu não dá valor. Tua arrogância vai lhe destruir. Abandonasse quem lutou por ti. Hoje só dá vez os adversários. Dando alto salário, esquece o pobrezinho. Teu secretário pensa que é Deus. Matar do povo é muita humilhação. O mundo da roda e o castigo vem. Quando a conta vier, tu não paga não. Perseguidor é isso que tu és. Mas Deus tá vendo e o povo também. Vingança é um prato que se come frio. Hoje tu tá rindo, mas vai chorar também. É de um coitado pobre de espírito. É só o irriga quem tu dá valor. Tu catuca o pão com uma vara curta. Esse é meu recado que o povo mandou. Perseguidor do trabalhador. Mas minha voz tu não cala não. Tás perseguindo até professor. Mas que vergonha não faço não. O teu mandato um dia se acaba. O meu talento só quando eu morrer. É bem mais fácil tu morrer de raiva. Ouvindo o povo a me defender. Vai meu conselho enquanto ainda é cedo. Vai trabalhar no maquia não. O povo bota, mas o povo tira. Tu não és eterno, tu não dura não. Prefeito perseguidor de mentira e promessa. O povo já se cansou. Prefeito perseguidor. Recado de muita gente aí que votou no senhor. Prefeito perseguidor de mentira e promessa. O povo já se cansou. Prefeito perseguidor. Recado de muita gente aí que votou no senhor. Hélio dos Teclados, Araruna, Paraíba. 98025142. Chama que a gente vai. Perseguidor. Toma vergonha na cara, prefeito fraquinho. Não esquece o povo que te ajudou. Foi nosso povo que botou você aí. Hoje tu vira as costas, tu não dá valor. Tua arrogância vai lhe destruir. Abandonasse quem lutou por ti. Hoje só dá vez os adversários. Dando alto salário, esquece o pobrezinho. Teu secretário pensa que é Deus. Mandar do povo é muita humilhação. O mundo dá roda e o castigo vem. Quando a conta vier, tu não paga não. Perseguidor é isso que tu és. Mas Deus tá vendo e o povo também. Vingança é um prato que se come frio. Hoje tu tá rindo, mas vai chorar também. És um coitado pobre de espírito. É só o irriga quem tu dá valor. Tu catuca o cão com uma vara curta. Esse é meu recado que o povo mandou. Perseguidor do trabalhador. A minha voz tu não cala não. Tás perseguindo até professor. Mas que vergonha não faço não. O teu mandato um dia se acaba. O meu talento só quando eu morrer. É bem mais fácil tu morrer de raiva, ouvindo o povo a me defender. Vai meu conselho enquanto ainda é cedo. Vai trabalhar no maquia não. O povo bota, mas o povo tira. Tu não és eterno, tu não dura não. Prefeito perseguidor de mentira e promessa. O povo já se cansou. Prefeito perseguidor. Recado de muita gente aí que votou no senhor. Prefeito perseguidor de mentira e promessa. O povo já se cansou. Prefeito perseguidor. Recado de muita gente aí que votou no senhor. dos teclados, Araruna, Paraíba. Contatos 83 98025142. Eu sou mais eu, meu patrão. Prefeito seguidor.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, prefeito perseguidor e jornalista babão. É só o que tem nessa região. Mas, companheiros, nós deliberamos na última quinta-feira na Assembleia Geral dos Servidores de Patos, greve por tempo indeterminado a partir do dia 6 de março, aqui em Patos. Como todos sabem, o prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda, se reuniu com o Sinfemp no dia 31 de janeiro, suspendeu temporariamente o decreto, sugeriu a construção de comissões para que fossem visitados os locais de trabalho, para justamente construirmos aí uma proposta da manutenção das 6 horas corridas, às 30 horas semanais. Mas, no entanto, o que ele diz de manhã, ele faz o contrário à tarde. Ou às vezes não chega nem à tarde, né? Se for de manhã cedo, assim, até 10 horas, aí de 11 ele já toma outra postura, né, como ele tomou em relação à jornada de trabalho dos servidores. E a decisão foi justamente de greve por tempo determinado a partir do dia 6, na sexta-feira, em cima especialmente do equipamento de proteção individual, o EPI, a NR6, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que assegura o EPI para todos os trabalhadores e trabalhadoras. O que está acontecendo em Patos? Os trabalhadores de cemitérios não têm EPI. O equipamento de proteção individual não tem um local adequado para lavar suas roupas. O TAC, com o termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público Federal do Trabalho, descumprido integralmente. Então, a situação hoje, não apenas dos coveiros, mas também dos demais servidores que estão fazendo a limpeza nos cemitérios, é dramática. Não tem botas, não tem luvas, não tem máscaras, não tem óculos, não tem boné, não tem farda, não tem nada. Inclusive, nós registramos toda essa situação, né, nos cemitérios de Patos. E quem for, vai presenciar o que eu estou dizendo aqui. Não estou mentindo. Se você for nas praças, você também vai observar que os garis estão fazendo a varrição, estão juntando lixo, e nas praças tem fezes e urina de cachorro. Certo? Inclusive, as praças hoje de Patos se transformaram em local de animais, gatos e cachorros. E ali convive, né, com a população. Então, esses garis, esses servidores e servidoras que estão nas praças, além dos garis, os jardineiros, não têm equipamento de proteção individual. Se você for na Unidade Básica de Saúde, na Secretaria de Saúde, também vai presenciar, especialmente nas UBS, no Frei Damião, no Pia Maria Max, na UPA, que esses servidores e servidoras também não têm o EPI, o equipamento de proteção individual. E eles têm contato com fezes, com urina, com sangue, com perfuro cortantes, né? Porque está dentro daquela caixinha ali, mas muitas vezes eles têm que juntar, quebra alguma coisa, eles têm que fazer, têm que resolver, né? Têm que fazer a limpeza, certo? Afinal, não tem nem material para fazer limpeza. Então, esses servidores e servidoras da saúde estão realmente passando por essas dificuldades. Se você for aqui no Mercado Central, Mercado da Carne, você vai presenciar também a mesma situação. Se você for na rodoviária antiga, vai presenciar a mesma situação. Se você for nas escolas e creches, é uma situação dramática, especialmente nas creches. As auxiliares de serviço não têm EPI. As merendeiras não têm sequer o avental, não têm um calçado. Por exemplo, uma água quente que cair pode queimar, especialmente os pés. Começa logo, né, pelo tórax, porque o avental... muitas não têm. Então, essa situação dos equipamentos de proteção individual que não estão sendo fornecidos pela prefeitura. Ah, mas é porque não está sendo fornecido, é porque não tem licitação. Mas tem licitação para contratar uma empresa para tirar 1,5 milhão da prefeitura para fazer o São João. Aí faz licitação, né, prefeito? Aí pode. Agora, uma licitação para garantir o equipamento de proteção individual, ao senhor não faz, porque não é do seu interesse. Né? Licitação tem para tudo, menos para favorecer a vida do servidor e da servidora. Quando ele não quer atender, aí diz o seguinte, porque tem que fazer licitação. Agora, quando lhes interessa, como é o caso do São João, pegar 1,5 milhão no município que está com os tapados e repassar para uma banda para fazer forró, não é brincadeira para uma empresa, não é brincadeira não. Gente, a nossa cidade está completamente abandonada. Vá ali naquele canteiro, em frente ao Hospital São Francisco. Porque antes, pelo menos, o centro estava mais organizado. Agora não, é mato, é lixo, animais mortos. Eu estou dizendo isso aqui porque eu fiz uma foto, inclusive, na última sexta-feira. Um animal morto lá, um gato lá. E não fazia um dia não, viu? Certo? Eu estou dizendo aqui porque eu estou documentado. O centro abandonado. Imagina os bairros. Galerias estouradas. Falta de iluminação pública. Não tem lâmpada para estar nos postos. Não tem lâmpada para estar nos postos. Mas tem 1,5 milhão para fazer o São João. É essa situação que nós estamos vivendo aqui no município. Então, veja bem, o EPI, não existe EPI, o equipamento de proteção individual. E nenhum servidor e servidora, nenhum trabalhador e trabalhadora é obrigado a trabalhar sem ter o equipamento de proteção individual. Nós não podemos colocar a nossa vida em jogo, adquirir doenças, porque não tem nem como ser atendido no município. Na última sexta-feira mesmo, eu visitei 5 unidades básicas de saúde. Nenhuma tinha médico. Mas aí, doutor, cadê as 40 horas para os médicos? Quer dizer que as 40 horas é só para auxiliar de serviço, recepcionista, auxiliar de saúde bucal? É só para o pessoal de apoio? Quer dizer que o doutor, que é a sua da categoria, da sua categoria, vão ter folga? Né? É um dia de folga? Veja bem. Você vai na UPA ver as dificuldades no atendimento. Estão atendendo nas últimas. Por quê? Porque o dinheiro que foi do refis, do IPTU, que muita gente pagou, dizem que entrou 1,5 milhão, justamente vai repassar para essa maldita empresa fazer o São João de Pax. E interessante, só apareceu uma empresa. Agora, dinheiro para melhorar a saúde, para botar as unidades básicas para funcionar, não tem. Para botar o raio-x da UPA, não tem. Então, é essa situação que a gente está vivendo aqui no município. Mas aí ele está dizendo o seguinte, não, pergunta à população que quer os dois horários. Dois horários para quê? E interessante que o prefeito ainda foi para a imprensa dizer que nós marcamos a paralisação no dia 21, numa sexta-feira, para esticar o feriadão. Ora, nós fizemos uma grande caminhada, uma grande concentração em frente ao Sinfem, colocamos mais de 800 servidores nas ruas de Patos, certo? Muita gente, fizemos um ato em frente à prefeitura, mas quando foi 14h, nós fomos protocolar um ofício lá no centro administrativo. Chegando no centro administrativo, só tinha o porteiro lá, aquele que fica na entrada. Até disse, mas gente, vocês marcam a paralisação e vem entregar documento? Aí eu pergunto, doutor Ivanes, cadê os secretários? Cadê os comissionados que não estavam no centro administrativo? Ah, quem esticou o feriado? Foram eles? Ou foi a gente que estava na rua denunciando esse descaso com os servidores públicos? Mas não parou por aí. Fomos também lá na Secretaria de Saúde, lá onde funcionou a Catingueira Veículos, a Chevrolet. Chegando lá, estava fechado. Já pensou? Aí o prefeito vai para a imprensa dizer, sabe o quê? que nós colocamos na sexta-feira para esticar o feriado. Enquanto nós estávamos na rua, inclusive trabalhando na própria sexta-feira à tarde, os comissionados e secretários desapareceram. Doutor, quem está certo? Nós ou o senhor? Então, todos os servidores sabem, inclusive a população também, que as nossas atividades elas são sempre marcadas nos dias de terça, quarta e quinta. Segunda e sexta a gente evita. Inclusive o lançamento da campanha salarial, que a gente vai falar daqui a pouco, vai ser no dia 5 de março, numa quinta-feira. A gente evita justamente segunda e sexta para não acontecer do pessoal realmente não participar. E agora nós temos, inclusive, as assinaturas de quem participa e de quem não participa. Está todo mundo assinando, estamos documentados. Então, por isso que nós deliberamos essa greve a partir do dia 6. As progressões horizontais e verticais, 640 servidores da saúde sem serem implantadas as progressões, o aumento dos professores ativos e aposentados de 12,84%, até agora nada para a Câmara, e a Câmara já acabou o recesso. Inclusive, terça-feira, vamos todos para a Câmara. Na próxima quinta-feira, todos também para a Câmara. Os 4,48% dos aposentados que ganham acima do salário mínimo que não são professores, nada. O adicional noturno, o que é que ele fez? Quem recebeu R$249,50 hoje está recebendo R$63,00, infringindo a lei. Condições de trabalho, na verdade, não existe. Né? Ainda voltando a essa questão dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, os servidores que sofrem mais são os garis, auxiliares de serviço, merendeiros, jardineiros, os pintores, serventes, pedreiros, eletricistas. Veja você, quando aquele camarada estiver trocando a lâmpada do poste, quando tinha, que agora não tem mais, as condições de trabalho dele, se ele tem EPI adequado. Aí você compara com esse da Energisa, que a gente não vê nem o olho, cara. Porque aquilo ali é um equipamento correto. Aquilo ali é um EPI, doutor. E o senhor é médico, o senhor sabe. Olha o funcionário da Energisa, pelo menos EPI tem, que o salário é uma miséria também. Mas EPI tem. E olha o funcionário da prefeitura, se tem EPI, não tem. Então, é essa situação que a gente está colocando aqui para o município. Pelo sétimo mês, os servidores recebem salários atrasados. Até hoje, os servidores da saúde não receberam o seu salário do mês de fevereiro. A prefeitura recebeu mais de 3 milhões. Cadê o dinheiro, Arnon? Ah, mas Arnon disse agora que já tem 500 mil para o São João. Mas a prefeitura recebeu 3 milhões. Sabe o que é que fizeram? Pagaram os comissionados e não pagaram os efetivos. É essa política que está sendo implantada aqui em Patos. E nós vamos concordar com isso? De maneira nenhuma. Transferências irregulares de servidores. Companheiras que estão aí sendo perseguidas nas escolas e creches. Inclusive diretores e diretoras, não são todos, mas fazendo essa perseguição aos auxiliares de serviço. Então, por isso que nós queremos aqui, primeiro, na quinta-feira, paralisação não só em Paz, mas nos 23 municípios da nossa base territorial. É o lançamento da campanha salarial 2020 do Sinfemp. Todos os anos a gente paralisa 3 vezes. Aqui em Paz nós paralisamos a primeira dia 21, a segunda vez vai ser agora dia 5 de março. Todos e todas às 8 horas da manhã, na frente do Sinfemp, na Praça de Valdo Mota 63, para o lançamento da nossa campanha salarial, não apenas em Paz, mas também os companheiros dos demais municípios. No dia 6, em Paz, começa a greve por tempo determinado. No dia 18, é greve nacional da educação. Nós vamos também acompanhar a greve nacional da educação pelo novo Fundeb, que quer acabar com o Fundeb. E queremos aqui, inclusive, alertar todos os professores e professoras. Foi pago um terço de férias, mas não foi implantado os 12,84%. E também um terço de férias não está sendo pago aos demais servidores, pagaram apenas aos professores. Então, por isso que todos devem ficar atentos, né, para essa situação que nós nos encontramos aqui no município de Patos. Ou fazemos a luta, ou seremos derrotados. Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Assim Fé para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Nordestinos e nordestinas, nas próximas eleições, não esqueça. cada vez. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
E vai ficar tudo.
É a cidade esburacada e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo e no embalo desse som a cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. Aí no outro dia, só se ouve o comentário: o prefeito fez uma grande festa, cê que é um homem bom, isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, tô lá, só mamãe.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois é, parece que essas músicas foram feitas para Patos. A primeira, a segunda, né? Tudo encaixa. Porque é a realidade que a gente está vivendo aqui no município. Companheiros, nós realizamos a reunião da direção do sindicato, né? Ontem, às 9 horas da manhã, uma participação efetiva dos companheiros e companheiras, não apenas de Patos, mas dos demais municípios. Vamos fazer essa grande mobilização para o dia 5. Convidar aqui todos os companheiros e companheiras para nossa reunião amanhã, às 5 horas da tarde, na sede do Sinfemp, com comando de greve. Comando de greve dos servidores e servidoras aqui de Patos, porque a greve já terá início aí no dia 6, né? 0 hora do dia 6 de março. Então, todos os companheiros e companheiras, né, que deram o nome para o comando de greve, como também quem não deu nome, mas que queira engrossar esse comando de greve, venha, porque nós vamos travar mais uma grande luta aqui no município de Patos. Inclusive, na última sexta-feira, já foi publicado, né, o edital no jornal Correio da Paraíba, do comunicado de greve. Comunicado de greve, né? A decisão que foi tomada na quinta-feira, já foi publicado no jornal Correio da Paraíba, né? Já estou com ele aqui em mãos, a nossa decisão, né? E vamos realmente comunicar tudo isso à gestão municipal. Também vamos definir um cronograma de funcionamento das unidades básicas de saúde. Cada dia vai funcionar tantas por DGA. A UPA vai funcionar normalmente, o PA Maria Max normalmente, o SAMU normalmente, né? Mas as demais unidades básicas de saúde, nós vamos, e demais locais, serviços essenciais serão mantidos. Né? E vocês vão observar que não vai ter muita diferença, não. Com greve ou sem greve. Né? Porque as coisas não estão funcionando. Então, mais uma vez, conclamar todos os companheiros e companheiras para a nossa reunião amanhã, às 5 horas da tarde, do comando de greve na sede do Sinfemp. Estaremos também entregando amanhã a pauta de reivindicações ao prefeito Ivan Lacerda, e já solicitando também audiência, né? Porque nós queremos também aumento salarial. Aumento salarial, que há 5 anos os salários e gratificações estão congelados. Um bom final do domingo para todos. Uma semana de grandes vitórias. Dia 5, lançamento da campanha salarial. Dia 6, a greve geral por tempo determinado aqui no município de Patos.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfente para Todos.